Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno e este é o Pela Ordem. Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual. Vamos aos destaques da semana, nesta sexta-feira, 15 de setembro. Comissões. CCJR abre o ciclo de debates sobre o Plano Plurianual 2024-2027. Plenário. Assembleia aprova a convocação de gestora da intervenção na saúde de Cuiabá. E retira de pauta projeto que limita o avanço do cultivo das monoculturas da soja, milho e algodão no Pantanal. Você quer ver, escuta, estreia na TV e na Rádio Assembleia. É o projeto que apresenta de forma acessível os deputados estaduais para as pessoas com deficiência visual. A lei que deverá guiar as ações do governo pelos próximos 4 anos começa a ser debatida na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os detalhes com Laurindo Neto.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa realizou a primeira audiência pública para debater o Plano Plurianual 2024-2027. Pelos próximos 4 anos, o governo estadual prevê um orçamento estimado de 153 bilhões de reais. O valor é 70% maior que o previsto nos 4 primeiros anos de gestão do governador Mauro Mendes. O PPA é uma peça do orçamento responsável pelo planejamento estratégico, que aponta diretrizes, objetivos e metas da administração pública. O instrumento orienta e aponta diretrizes para outras 2 peças orçamentárias, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O debate foi aberto com a sociedade nas formas presencial e pelo sistema remoto. A estudante do 8º ano da Escola Estadual Honório Rodrigues de Amorim, de Várzea Grande, Mirela Rodrigues de Souza, sugeriu que o governo amplie o programa de estudo em tempo integral. Na unidade, que fica no bairro Cristo Rei, Mirela tem contato com novas tecnologias, que permitem ao aluno ampliar o conhecimento.
As vantagens são que tem mais disciplina, tem mais hora para poder ficar lá, a gente consegue aprender mais, se a gente tiver dificuldade, a gente fala com os professores, eles explicam muito bem e eles conseguem ver o nível de dificuldade e de ajudar a gente. Eu me apaixonei muito por espanhol e por inglês, é dois idiomas assim, que é muito legal de praticar e aprender. Eu estudo em casa, vejo vídeo, colocam cursos para a gente poder acessar no Chromebook da escola, lá em horário de aula. E é muito legal praticar nesses cursos online que eles também colocam para a gente praticar.
Entre as inovações, o PPA traz 8 eixos, divididos em 54 programas, 302 indicadores e 489 ações. Os novos eixos estratégicos são social, econômico, ambiental, infraestrutura, digital, institucional, outros poderes e programas e ações padronizados. No social, o governo prevê investir mais de 37 bilhões de 2024 a 2027. No mesmo período, a infraestrutura irá receber mais de 14 bilhões de reais. O setor ambiental será contemplado com ações que totalizam mais de 422 milhões de reais. Já o econômico, com 2 bilhões 591 mil reais. Segundo o secretário adjunto de Gestão Pública da Secretaria de Planejamento, Sandro Brandão, o crescimento na previsão do próximo ciclo é resultado de uma série de ações do governo, principalmente em solidez fiscal.
Hoje, Mato Grosso, pelo 2º ano, dentro do ranking de competitividade dos estados, é o estado primeiro lugar em solidez fiscal. Então, a gente conseguiu esse equilíbrio com grande esforço, liderado pelo nosso governador, a Secretaria de Fazenda e todo o Estado, né, para poder equilibrar os custos, o que a gente arrecada, hoje, claro, o Estado gerando superávit. Então, tudo isso ajudou a gente conseguir ter uma possibilidade de investir ainda mais no eixo social, na estruturação da logística do Estado, né, pela dimensão de Mato Grosso, melhorando as nossas estradas e tudo mais.
Mesmo com a previsão de crescimento e avanços em diversos setores, o presidente da CCJR, deputado Júlio Campos, do União Brasil, disse que é preciso mais atenção à política de valorização dos servidores. Citou, por exemplo, o pagamento retroativo da revisão geral anual e enfatizou que o foco do governo deve ser ampliado para habitação e outras ações sociais.
Mas deixa a desejar na política habitacional. Isso sim, ainda está muito fraco. A meta de Mato Grosso é construir 40 mil casas populares para a população de baixa renda nos próximos anos, mas o déficit hoje é mais de 100 mil casas que Mato Grosso necessita. Então, tem que se cumprir o que prevê o FETAB, que 25% da arrecadação do FETAB devia ser investido em habitação.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Plenário em Destaque.
Nas sessões de votação da semana, a Assembleia aprovou o convite para a Interventora da Saúde em Cuiabá prestar esclarecimentos sobre denúncias de inconsistências financeiras e retirou de pauta matéria que contém o avanço das monoculturas no Pantanal.
O plenário aprovou o requerimento da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa que convoca a Interventora da Saúde de Cuiabá, Daniele Carmona, e de representante da Controladoria do município. A convocação é para a próxima terça-feira, dia 19, às 10 horas. O presidente da comissão, deputado Lúdio Cabral, do PT, disse que a medida pretende esclarecer as denúncias apresentadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, sobre suposto desvio de R$ 183 milhões deixados pela atual gestão na saúde.
Estamos formulando um requerimento com todos os questionamentos levantados pelo prefeito no ofício que ele protocolou na Assembleia, para que a interventora também nos responda oficialmente.
Os deputados também aprovaram com 18 votos a proposta de emenda à Constituição que estabelece novos critérios para avaliação de quem utilizar serviços nas redes estadual e municipal de saúde. Assinada por lideranças partidárias, estabelece critérios objetivos, quantitativos e qualitativos de eficiência na gestão para medir a eficiência da administração pública e os recursos aplicados na saúde. Com os dados obtidos, o deputado Diego Guimarães, do Republicanos, que é o autor da proposta, espera definir normas para melhorar os investimentos na saúde.
Propus uma emenda constitucional que alterava a Constituição, trazendo uma avaliação objetiva, quantitativa e qualitativa do serviço de saúde no estado de Mato Grosso, melhorando a prestação de serviço, possibilitando que a gente possa mensurar a prestação de serviço no nosso estado. Posteriormente, as lideranças partidárias apresentaram uma emenda constitucional, uma emenda à nossa PEC, para elevar o valor das emendas parlamentares dentro do orçamento, elevando para 2%, possibilitando também que os parlamentares participem de maneira mais proativa, destinando aos municípios e aos projetos que entender que são de interesse da população o orçamento do estado de Mato Grosso.
Por maioria, os parlamentares rejeitaram a proposta do deputado Valdir Barranco, do PT, que pede a modificação da redação da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação, o FETAB. A intenção do deputado com a proposta era transferir para o orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e da EMPAER o percentual de 1,15% do valor da UPF de Mato Grosso, que hoje é destinado ao Instituto Mato Grossense do Agronegócio. Segundo o deputado Barranco, um acórdão do Tribunal de Justiça suspendeu o repasse de recursos públicos para as entidades ligadas ao agronegócio de Mato Grosso. O valor do repasse chega a quase R$ 100 milhões.
Que seja destinado para a Secretaria de Agricultura Familiar aqui do Estado e também para o fortalecimento da EMPAER, que está penando. A EMPAER não tem condições sequer de consertar os seus carros. Nós sabemos que são os servidores, os técnicos da EMPAER, que tiram do próprio salário para fazer o conserto dos seus veículos ou as prefeituras. Então, o que nós estamos querendo é que o orçamento público seja destinado para secretarias públicas.
Um recurso em instância superior ainda pode mudar o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os parlamentares acharam prudente aguardar a decisão, para depois decidir pela destinação dos recursos, próximo de R$ 100 milhões, para a EMPAER e a Secretaria de Agricultura Familiar. Já a proposta que impede o avanço de lavouras destinadas ao cultivo de soja, algodão e milho no Pantanal de Mato Grosso foi retirado de pauta. O projeto de lei 1015 de 2023, de autoria do deputado Wilson Santos, do PSD, divide opiniões no Legislativo. O deputado Max Russi, do PSB, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, criticou a iniciativa.
Precisamos preservar, precisamos conservar. Eu sou um deputado trabalha muitas pautas ambientalistas, mas jamais, jamais sem tirar o direito de produção, sem tirar aquilo que é justo, legítimo, para homens e mulheres que escolheram o Pantanal, escolheram Poconé, Barão do Melgaço, Santo Antônio de Leveger, enfim, a Bacia do Pantanal, Jaceara corresponde também à Bacia do Pantanal, então a gente precisa ter cuidado em algumas proposições.
A retirada de pauta aconteceu em decorrência de emendas apresentadas pelo próprio Wilson Santos. Segundo o deputado, a produção extensiva no Pantanal de Mato Grosso é prejudicial às características do bioma.
Nós queremos pôr limite. Nós não queremos ver soja, nem algodão, nem milho, como são produzidos no Cerrado dentro do Pantanal. O que eles querem é abrir a porteira para que a soja, para que o agrotóxico destrua este bioma espetacular. E eu vou fazer esse enfrentamento aqui.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Aprovada em primeira votação, outra PEC analisada foi a de número 6 de 2023. Ela regulamenta a advocacia pública municipal. De autoria das lideranças partidárias, o argumento é de que havia necessidade de regulamentação das atividades da Procuradoria-Geral do município e da Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores para aprofundar a especialização, a profissionalização dos serviços jurídicos que são prestados pelos órgãos públicos municipais, tornando-os mais eficientes, transparentes e comprometidos com a defesa do interesse público. Você conhece a audiodescrição? Ela é uma ferramenta de acessibilidade que faz a tradução das imagens em palavras. Através dessas descrições, as pessoas com deficiência visual podem compreender melhor situações do dia a dia, filmes, peças de teatro, shows, palestras, eventos públicos, enfim. E podem também conhecer melhor as pessoas através das características físicas das suas vestimentas. A iniciativa da Assembleia Legislativa, intitulada Você Quer Ver? Escuta, apresenta os deputados estaduais que se descrevem eles mesmos para que as pessoas cegas ou com baixa visão possam identificá-los. O projeto já está disponível na programação da TV Assembleia, canal 30.1, aqui na programação da Rádio Assembleia, com estreia que aconteceu ontem à noite, e também através do YouTube da TV Assembleia. O vice-presidente do Instituto de Cegos de Mato Grosso, Tiago Lima, assegura que essa medida é o reconhecimento de um direito das pessoas com deficiência visual.
Eu sou um eleitor com deficiência, eu tenho as mesmas obrigações de votar, de ser votado, então, de uma forma, vai me pertencer também essas informações. Então, a partir do momento que todas as pessoas, que ela seja alcançada, de fato, você vai ter condições, na verdade, até mesmo de conhecer, de pertencer o outro também.
Você Quer Ver? Escuta foi dirigido por Viviane Marques, editora da TV Assembleia, e contou com a atuação da Rádio Assembleia para o desenvolvimento conjunto da vinheta animada que aproxima o público com e sem deficiência desse universo. Além de radialista, eu, Tayana Bruno, sou também audiodescritora. Então eu pude colaborar com muito prazer e felicidade roteirizando e audiodescrevendo essa vinheta, que contou ainda com a atuação performática do nosso radialista Luiz Oliveira e da repórter da TV Assembleia, Priscila Almeida, também com os trabalhos técnicos do Luciano Campbell. Já a criação da animação foi do Marcos Okamura, da TV Assembleia. Ficou curioso? Então não perca, você quer ver? Escuta aqui na programação da Rádio Assembleia, na TV Assembleia e também no YouTube da TV Assembleia. E é claro que eu vou trazer uma amostra para você já aqui no nosso Pela Ordem. Vinheta animada.
Oi, eu sou a Vivi. Sou branca, tenho 32 anos, cabelo loiro liso na altura dos ombros, de olhos castanhos, uso óculos e blusa azul. E é um prazer te conhecer.
Próximas a ela, ondas sonoras se propagam e se transformam na palavra audiodescrição, que chega ao ouvido de um rapaz à direita. Do topo da cabeça dele, pulula um balão de pensamento em forma de nuvem. Dentro, o rosto de Vivi sorridente. Ele é negro, tem cabelo castanho, crespo e curto com as laterais raspadas. Usa óculos escuros e blusa lilás.
Oi, Vivi. Muito prazer. Eu sou o Thiago, tenho 28 anos, sou cego e com a sua descrição pude te conhecer melhor. Agora fica mais fácil te encontrar em qualquer lugar ou confirmar a sua identidade, se for necessário.
Eles lado a lado.
E você que está aí com a gente, quer conhecer melhor os deputados que te representam aqui, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso?
Eles também vão se descrever. Confira a seguir.
Eles deslizam para a esquerda e dão lugar a um letreiro em preto, cor de laranja e branco. Você quer ver? Escuta! Abaixo o símbolo da audiodescrição nas mesmas cores. Ele é composto pelas letras A, D e três sinais de parênteses à direita que sugerem ondas sonoras a se propagar.
Olá, pessoal. Sou o deputado Eduardo Botelho. Eu estou deputado no terceiro mandato. Eu tenho 1,70m de altura, cabelo preto. Já fiz 2 implantes de cabelo, agora já caiu mais um pouco. Uso óculos desde os 16 anos de idade. Estou agora vestindo uma camisa azul, uma calça jeans, um sapato simples mesmo. E a minha bandeira é defender a agricultura familiar, defender os ambulantes, defender os feirantes, defender a regularização fundiária. Essas são as minhas principais bandeiras na Assembleia Legislativa.
Olá, eu sou a deputada Janaína Riva. Meu apelido é Jana, eu sou mulher, tenho 1,63m, tenho cabelo castanho na altura dos ombros, uso óculos, meu olho é verde, tenho uma pintinha do lado direito, eu tenho um biotipo magro, a minha pele é branca, tenho 34 anos, eu estou vestindo macacão de manga comprida, branco, eu sou deputada pela terceira vez, fui a mais votada do meu estado, então já passei por 2 reeleições e as minhas principais bandeiras é o municipalismo, a saúde, a segurança, a educação, a defesa da mulher, porque eu sou a única mulher deputada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e o servidor público.
Este foi o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Parlamento Estadual. Este programa teve apresentação, roteiro e edição de Tayana Bruno, pauta de Fernanda de Paulos e trabalhos técnicos de Caio Alves. Aproveite bem o final de semana e até a próxima.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.